Está me vendo bem?
Eu tô te vendo e te ouvindo.
Então
tá bom. Ah, o galo cantou aqui, ó.
Ah, pois é. Então vamos começar
Luiz
conversando.
Subaru.
Oh, pois é. Olá, eu sou Isa Colli, escritora e jornalista da editora Colli Books. A live de hoje é muito especial. Meu convidado, como vocês podem ver, é o cantor Xande de Pilares, grande compositor de sambas e sambas enredos. O Xande, que está há 6 anos seguindo carreira solo, foi integrante do grupo Revelação por mais de 21 anos, né? Um artista completo que tem muita história para contar. Nascido no Morro da Chacrinha, na Tijuca, zona norte do Rio, começou a se interessar pela música na infância. Se tornou um sambista respeitado e muito querido pelo público. E é claro que com essa trajetória positiva, de exemplo de vida, ele acaba inspirando e influenciando de maneira positiva muitas pessoas. Então, ninguém melhor que ele para conversar com a gente sobre o poderoso papel da música na sociedade. Boa tarde, Xande. Seja bem-vindo à nossa live.
Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para toda a galera que está acompanhando a gente. Uma satisfação estar falando com você aqui. E você, caramba, tu levantou geral aí,
Pois é, menino, tem que pesquisar.
hein? É, levantou a história toda.
Pesquisei toda a sua história, né? Afinal de contas, você é um ícone, você é um exemplo para todos nós, né?
Eu ainda me considero
Xande.
aluno, o melhor aluno da sala. Continue
Ah,
estudando.
meu Deus. Com certeza. Todos nós. Seremos assim, aprenderemos a vida inteira, Xande, essa é a verdade. Xande, música é entretenimento, alegria, movimento, energia, cultura e, claro, literatura, já que uma canção começa com a letra e a letra é uma das artes poéticas que eu mais gosto. Eu começo o nosso bate-papo de hoje perguntando a sua opinião sobre o papel da música na sociedade e como ela pode transformar vidas.
Na realidade, o que seria do mundo se não tivesse música, né? A música eu considero um dos melhores remédios da humanidade, em todos os sentidos. A música influencia, a música ensina. A música, ela tem um papel muito importante na vida das pessoas porque ela acaba sendo fonte de inspiração para muitas coisas na vida, né? Tanto na religião, quanto no aprendizado do dia a dia, quanto no cada dia que a gente acorda de manhã e agradece a Deus por estar vivo, a música está sempre envolvida nisso. E eu tiro isso como exemplo porque eu fui criado num lugar que eu jamais imaginei que me tornaria um compositor, até um cantor que eu nunca quis ser, mas foi a música que me fez acreditar que eu poderia ter a oportunidade de aprender como estou aprendendo até hoje.
Conta um pouco para a gente, Xande, do início da sua carreira. Quem você escutava quando você era garoto?
Eu escutei muito Clara Nunes, eu escutei muito Elisete Cardoso, eu escutei muito Beth Carvalho, eu escutei Alcione, Jorginho do Império, Martim da Vila, Originais do Samba, Exporta Samba, Fundo de Quintal, Roberto Carlos, Gerry Adriano, Wanderley Cardoso, Paulo Sérgio, Os Fivers, Barão Vermelho, Michael Jackson, James Brown. Eu escuto tudo, né? Eu tenho uma mente um pouco aberta nessa coisa de compor por essa influência que eu tenho. Eu escutei muita alguma coisa de cada vez, mas sempre a música presente na minha vida.
Que bom. Na música está escrito, Xande, do grupo Revelação, você canta. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. O samba pode, realmente ajudar a curar a tristeza?
Pode ajudar a curar a tristeza, pode ajudar, pode ser um grande auxiliador nessa coisa de um grande auxiliar, né, nessa coisa da superação. E eu tenho uma música que faz parte de um trecho da minha história de vida, quando eu fiquei de recuperação na escola e eu escutei uma música Gonzaguinha. É, eu fico com a pureza das respostas das crianças, é a vida. É bonita, é bonita. E eu escutando essa música, eu passei de ano. E aí eu falei, pô, será que um dia eu vou conseguir fazer uma música que eu possa, que possa acontecer com alguém que está acontecendo comigo? Essa música ter me ajudado. E aí eu me deparo com o que está escrito e eu acho que essa música é a música que eu sonhei em seguir esse exemplo. Essa música é minha, do Gilson Bernini, Carlinhos Madureira. Um italiano, um mangueirense, um salgueirense.
Opa, eu já ia perguntar quem compôs, né? E você já respondeu. Então vamos falar um pouquinho aí da atualidade. Um dos setores culturais, né, afetados pela pandemia, um dos mais afetados, na verdade, né, foi o musical. De uma hora para outra, os artistas e os grupos, né, tiveram que suspender seus shows para evitar as aglomerações. Como tem sido essa fase aí para você?
Ah, eu acho que sem saúde a gente não pode fazer nada. Então a saúde ela tem que ter, ela tem que ser priorizada. Ela tem que estar em primeiro lugar. E aí eu tive coronavírus no primeiro dia de pandemia. Primeiro dia de isolamento, eu já estava contaminado devido ao carnaval. Fiz o devido tratamento e me isolei. E como eu tenho muitos livros em casa, eu sou um cara caseiro. Eu gosto de música. Isso me deu uma... Tem me ajudado muito durante esse momento. E ainda bem que alguém teve a ideia das lives, né? A live, ela dá a impressão, ela deixa a gente conectado com a música e a gente levar isso para a casa das pessoas. A gente entra na casa das pessoas através da música. Então, para a gente que é músico, é um pouco... menos doloroso, né? Essa coisa do isolamento. Eu fico pensando nas pessoas, né? No cara que não é nem músico, que, sabe? Pessoa que não... Ela só pode escutar música, né? Tipo, aquele cara que trabalha... O cara que trabalha plantando. Como é que ele vai plantar isolado, né? Então, a música também, ela dá um pouco de inspiração, ela dá um pouco de ânimo para essa pessoa colocar na cabeça que nem tudo está perdido.
É verdade, Xande. Xande, você tem razão. Essa é uma grande verdade. A música, ela influencia a vida das pessoas positivamente em todos os sentidos, né? Ela é completa. É, você tem participado de muitas lives, né? Lives, inclusive, solidárias. É uma forma de ajudar as pessoas nesse momento tão difícil que passa a humanidade? E assim também você consegue se manter próximo do seu público, né? Já que você se mantém isolado por causa da pandemia?
Eu acho que é a única forma da gente poder se sentir que a gente é útil no sentido de ajudar alguém, né? É essa coisa do engraçado que já me apelidaram aqui de Xande de Pilives, de arroz de live, mas isso só identifica o vício que eu tenho pela música e essa coisa de querer estar sempre ajudando alguém, que eu sempre ajudei, eu sempre procuro ajudar muita gente dentro da música. E se a música nos dá a oportunidade de ajudar a quem está precisando, então a oportunidade que a gente tem é participando de live. Eu já fiz a live do Salgueiro 2 vezes, a minha eu já fiz 3. Aí fiz uma dos compositores do Salgueiro, já fui na live dos meus afilhados agora, e me chamou, eu tô indo. E também está forma de a gente continuar exercitando, praticando música.
Pois é, está participando dessa live aqui comigo agora, falando para o mundo, porque muitas pessoas da Europa nos assistem agora. Aproveito e mando um alô para todos que estão aí tendo a oportunidade de ouvi-lo, né?
Ah, eu quero mandar um abraço para a Europa em si, todas. É porque eu estive na Europa agora no final do ano, um pouco para o final do ano, para o início. E eu devo muito ao Grupo Revelação, né? Que foi, eu conheci a Europa através do grupo. Fizemos o Festival de Montreux, fizemos a Bélgica. E depois eu vou até te fazer uma pergunta. Eu espero que... Vou com todo cuidado, porque eu tenho uma certa curiosidade. Acho que acho que foi a única vez que eu fui na Bélgica me apresentar, e me apresentaram uma imagem. É... Só que não me explicaram direito aquela imagem, né?
Pode perguntar.
É, porque pode... eu vou te fazer uma pergunta sobre aquela imagem de uma imagem de uma negra. É... Acho que ela está urinando, né?
Ah, é o Manequim Pis.
É, eu não sei. Eu tirei a foto e tudo, mas eu tenho medo de postar. Eu não posto, não. Eu deixo na parede lá em casa.
Eu vou enviar para você toda a história do Manequim Pis. Você vai entender por que aquela imagem ela está fazendo xixi, não é por isso que você está dizendo isso?
Isso.
É um monumento muito importante aqui de Bruxelas, da Bélgica, né? E pelo menos a minha professora de francês, ela disse que durante a guerra, as pessoas contam que era a forma que as crianças achavam de apagar o fogo. Mas tem muitas histórias, muitas lendas. Eu vou juntar algumas histórias e vou lhe mandar. Combinado?
Eu vou tomar a liberdade até de fazer uma música.
Ah, mas fica à vontade, que eu acho que a Bélgica vai agradecer, hein?
É. E nessa época, o Raoni, que é o neto do Martin da Vila, jogava aí. Quando a gente estava se apresentando aí. E foi uma coisa muito assim... Porque o show terminou, a gente achou que a gente ia bater papo e tal. Vamos bater papo para saber as histórias da cidade. Sumiu todo mundo.
Agora...
Porque as pessoas vêm de outros países, né?
É porque aqui a Bélgica é um país muito pequeno. E Bruxelas, quando as pessoas se reúnem, faz um show, aqui a cultura é muito diferente, né? Terminou o show, todos vão para casa e, enfim, se você tiver alguém que possa lhe ajudar a acompanhá-lo para fazer a visita à cidade, explicando, ok. Se não, você fica meio perdido, porque... As pessoas não têm o costume, esse costume que você tem desde quando você iniciou a sua carreira, de terminar o show, descer do palco e falar com seus fãs, ficar no meio bater o papo, aqui não existe.
É.
Então, eu fiquei sabendo, né? Claro que eu pesquisei bastante aí para fazer essa live com você, né? Eu fiquei sabendo que no Dia dos Pais você vai fazer uma live no Morro do Turano, verdade?
Verdade. Onde eu nasci.
Então, conta então para o nosso público o que eles podem esperar de especial aí dessa live.
Primeiro, vai ser a única oportunidade que eu tenho na vida de poder cantar onde eu nasci, de poder contar a minha história exatamente onde meu umbigo está enterrado, de poder mostrar algumas pessoas da minha família que, de certa forma, me influenciou na música, né? Porque a minha família é toda musical. E de poder contar uma história muito interessante, porque no morro, eu morei no morro na época que não tinha luz nem água. E eu lembro que tinha aqueles lampiões a querosene, que a gente tinha que comprar querosene e colocar no lampião, e tinha tipo um pavio. E lá em casa, praticamente, você sentia o cheiro do querosene, mais cheiro do querosene do que o cheiro da própria casa. E a gente carregava água e tal. E aqui, daquela lata d'água, a gente ficava batucando. Eu já gostava de música. E sempre quando a gente no morro, sempre quando a gente quer pensar na vida, ou você vai para a janela, ou você vai para a varanda, ou você vai para a laje. Uma das primeiras lajes no morro, principalmente na parte do Esperança da Chacrinha, foi lá da minha tia Zezé. E a gente ficou olhando para a rua, imaginando coisas. Será que eu vou conseguir ser um compositor? Será que eu vou conseguir aprender a tocar um instrumento? Cantor nunca quis ser, que fique bem claro. Saiu coisa do Biravaí, com um prateado. Então, eu vou poder reviver isso nessa live. Eu vou poder mostrar a rua, o que eu pensava. Porque o início do meu sonho, o reinício... Foi sempre numa laje. Eu vou fazer essa laje que eu vou me apresentar, é o reinício. Foi quando eu decidi seguir a minha carreira, quando eu saí do grupo, E eu tive, já passou pela minha cabeça de parar, só compor e só tocar. E aí, nessa laje, a minha família me convenceu a continuar. Então, acho que vai ser uma live muito bacana, que eu vou poder cantar essas pessoas que eu falei aqui, Beth, Clara Nunes, AGP, Bezerra. Eu vou poder retratar em certos momentos dessa live, poder dar esse exemplo e poder homenagear essas pessoas.
Muito bacana isso. Você disse em uma entrevista e acabou dizendo novamente, falando sobre a importância das lajes em sua vida, né? Elas sempre fizeram parte, né, da sua história. E uma das reflexões era se você iria conseguir realizar o sonho de ser compositor, como você acabou de dizer. Você acha que hoje os jovens das comunidades têm mais ou menos oportunidades de realizar seus sonhos na vida? Você acha que hoje está melhor ou pior?
Eu acho que a oportunidade de mostrar o seu trabalho é muito mais fácil que na minha época. Porque eu ainda peguei o tempo dos olheiros, né? Os olheiros que chegavam lá e ficavam te olhando. Hoje não, hoje você pode levar o seu trabalho, porque a tecnologia ela está um pouco mais avançada, que dá essa oportunidade para esse jovem mostrar. Tem algumas coisas que eu acho que é tipo a informação que eu tive de você comprar um LP ou um CD e virar as costas dele, saber quem produziu, quem é o compositor, quem foi o maquiador, quem foi a pessoa que botou a roupa e o estúdio que você gravou. Esses jovens não têm essa oportunidade, essa informação não chega a eles. Mas isso é uma coisa que pode, futuramente, o digital pode evoluir e chegar a esse ponto. Mas eu acho que para eles a facilidade de poder expor o seu trabalho para chamar a atenção de alguém, a tecnologia proporciona eles muito mais que na minha época. Na minha época era mais difícil.
É verdade. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é o seguinte, Xande. Você é salgueirense, você é fluminense e você é sambista, cantor, compositor e sambista.
Não, sou salgueirense, porque é fluminense no sentido de torcer para um clube ou fluminense de...
Você torce para qual time?
Eu sou flamenguista.
Flamenguista, eu acabei de dizer, né?
Não, você falou fluminense.
Ah, então...
Fluminense é o Gilson Bernini, que é meu parceiro de música.
E o meu sobrinho. E o meu sobrinho, Gabriel Capixaba, que joga no Fluminense.
É, eu sou salgueirense, flamenguista...
Compositor, sambista, compositor, cantor, você, tudo
pode
isso
crer.
Aí. Aí a minha curiosidade, você acha que a música como ferramenta de transformação, ela ainda cumpre esse papel na vida da juventude, mesmo com toda essa tecnologia que existe?
Cumpre, eu acho. A música ela tem muito mais poder que qualquer coisa nessa vida. Eu acho que ela só não tem mais poder que Deus. Mas abaixo de Deus, a música eu considero ela. Porque, cara, você pode ver, tem gente que gosta de rock and roll, é música. Tem gente que gosta de sertanejo, é música. Tem gente que gosta de samba, é música. Tem gente que gosta de capoeira, tem música. Forró, tudo tem música. Às vezes tem uma matéria, na minha época, quando eu fazia parte do Esquenta, a Regina até abordou esse assunto sobre a gente usar a música. No meu caso, eu fazia isso. Tipo, vai ter uma prova daqui a um mês. Aí eu usava a música para fazer pesquisa. Hoje o cara pode entrar no Google. E vai lá, e tá tudo prontinho para ele e tal, para ele poder estudar, para ele poder... de ser bem-sucedido na prova que vai fazer. Mas a música, para mim, ela tem um poder que muita gente nem sabe. A música é tão poderosa que tem muita gente que, às vezes, não acha que não tem o dom e, às vezes, descobre que tem, às vezes, aprende. Às vezes, o cara aprende a tocar um violão e ele acha que ele não quer aprender. A música, ela proporciona isso para a gente.
E entre as suas composições, Xandes, qual aquela que não pode faltar no seu show?
Ah, tá escrito.
Tá escrito.
E graças a Deus eu tenho uma quantidade de música gravada até que me surpreende, mas o Tá Escrito é uma música que tem transformado a vida de muita gente. Eu já conheci gente que... Eu conheci um cara aqui chamado Felipe Lima. Ele passou por uma situação muito complicada na vida. E ele chegou a escrever uma carta suicida, entregou para a família, entregou para alguns amigos. E aí teve um amigo que ele quis se despedir pessoalmente. O cara parou o carro, ele foi na janela e estava tocando Tá Escrito. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Ele desistiu de se matar. Então essa música aí, além de ter me surpreendido, porque eu nunca me vi, eu nunca ouvi minha voz numa abertura de uma novela, essa música me deu essa oportunidade. E a primeira oportunidade que ela deu foi com Revelação. Engraçado, quando eu fiz essa música, eu fiz pro Zeca. Queria fazer pro Zeca gravar. A música não chegou no Zeca. Aí passou pelo Samba pra Gente, passou pelo Nascente, passou pelo Revelação. O Caetano gravou ela agora, o Caetano Veloso. Eu encontrei a Bibi Ferreira. Olha aí, eu trocando o nome da artista, meu Deus. Tá, eu esqueci o nome dela. Aí ela se mostrou apaixonada pela música. Então essa música aí, depois de Deixa a Vida Me Levar, que foi uma explosão em 2002, eu acho que foi Tá Escrito.
E o seu primeiro CD solo? Esse CD que teve como título Perseverança, né?
Tem tudo a ver comigo.
Perseverar, outra palavra forte na sua vida, né? Em sua vida. Qual o valor dessa palavra para você e o que ela trans? Por que você escolheu esse título para o seu primeiro CD solo?
Porque a perseverança, eu sempre fui perseverante, porque eu sou de uma família, que eu sou o seguinte, minha família, todo mundo é da música. E a minha avó, que vai fazer 91, me proibiu de sonhar com a música, porque ninguém deu certo na família. Minha avó é de Bom Jesus de Itabapuana, quero até mandar um abraço para a galera de lá. E aí, então, eu sentei com ela, eu sentei com a minha mãe e com o meu tio, que me ensinou a tocar. Por que vocês pararam? Vocês desistiram por quê? Minha avó, porque meu avô não quis que ela cantasse. Minha mãe e meu pai mandou ela escolher entre a música e ela, e ele. E o meu tio, porque ele perdeu, teve uma desilusão amorosa e tal. O que que eu botei na minha cabeça? Fazer tudo o contrário. E eu lembro que eu tive uma namorada na época, ela não gostava de música, não sei o quê, tal, tal, tal. Se você quiser ficar comigo, tu vai ter que largar a música. Então tu já pode meter o pé, já aproveita que o portão tá aberto, pode ir embora. Entendeu? Porque se a minha avó não tivesse me dito que ela desistiu da música do meu avô, eu poderia até ter abandonado a música e optado pelo relacionamento e tal. Não, mas eu já estava predestinado. Vai ser tudo o contrário deles. Então, eu sou o único, o primeiro artista da família, da minha família, sou eu. Agora tem meu sobrinho que está no Revelação, já tem... Está todo mundo aí compondo, então eu fui o cara que deu o pontapé inicial. Bora que pode dar certo. Então, perseverança tem a ver com isso. E eu fiz questão de gravar essa música porque não adianta só você sentar com uma pessoa e falar. A música, ela tem o poder de fazer a cabeça da pessoa.
Que bom. Xande, vamos voltar um pouquinho na sua época de Revelação. E conta pra gente um pouquinho só o que marcou a sua carreira, quais são as lembranças dessa fase que você integrou esse grupo, o que significa ter participado da família e ainda participar, né? Porque você ainda é amigo de todos, do grupo da família Revelação.
O revelação também tem uma coisa que eu posso acoplar essa palavra perseverança como exemplo, porque é, toda vez que você está buscando alguma coisa, é, não é que a pessoa faça de maldade, mas aqueles famosos deboches dos seus vizinhos é normal. Isso aí é tudo normal. Você está fazendo faculdade, aí o cara está aqui na tendinha tomando uma cachaça, aí ele está te encarnando que você tá indo para a faculdade. Aí quando você passa na faculdade, aí você vira marrento. Ah, isso aí você é cheio de marra. Não é cheio de marra, você foi perseverante. Você acreditou. E o Revelação antigamente já foi chamado de cansado do samba, toca para comer e grupo enganação. E às vezes você se deixa levar por aquela brincadeira que às vezes é um pouco pesada. E a gente não tinha recurso, a gente não tinha dinheiro para ter uma bateria, para ter um teclado, para ter um... Então a gente, cada um, se garantia no seu instrumento. Eu com o meu cavaquinho, o Mauro com o banjo dele, o Beto com... que, por sinal, é um grande músico. E a gente fazia nosso som ali, só a gente, se divertindo com a música, levando de uma forma natural, e a coisa acabou acontecendo. Porque a gente faz parte de uma época que a gente queria aprender a ser músico. Hoje as pessoas querem ser famosas. A pessoa monta um grupo na segunda, na terça, quer ser famoso, quer ser conhecido, quer ser respeitado, quer isso, quer aquilo. Mas todo mundo esquece que a gente primeiro tem que gostar do que a gente faz. A gente tem que saber por que a gente está na música. E eu aprendi tudo isso com revelação. Com a história que nós vivemos. A primeira vez que a gente fez o Festival de Montreux, na Suíça, que eu vi o Herbert Viana pela primeira vez, pessoalmente. E a gente tinha saído do Festival de Tübingen, na Alemanha, que é um festival tradicionalíssimo que parece que devido a aquela coisa de abaixo-assinado parou. E a gente foi para Montreux. E Luiz Melodia. E todas essas pessoas tiveram a mesma história. Começaram as suas histórias e tal. Então, o Revelação é uma coisa muito, muito sagrada na minha vida. Coisa que eu respeito muito.
O samba enredo oficial da Acadêmicos do Vigário Geral no próximo ano, sobre a pequena África, vai contar com a sua participação. Dá para você antecipar algum detalhe? Será que vamos ter festa do carnaval em 2021? Mesmo com a incerteza causada aí pela pandemia?
Primeiro, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu também tenho uma história bacana em Vigário Geral, na época de tocar na noite. É um belíssimo samba muito bonito. E é uma oportunidade que eu tenho de escrever o meu nome mais uma história de uma agremiação. Eu já passei pela Caprichosa, já passei pelo... Difícil é o nome de Pilares, já passei pelo Acadêmico da Abolição, Boêmio da Trindade, quando eu morava em São Gonçalo, que eu fui ritmista mirim. E apesar de eu ser salgueirense, eu sou sambista. Né? Agora, sobre carnaval, se não for amor pela metade, tudo certo. Porque o que acontece? Amor pela metade, você quer dizer o quê? Existe um risco. Vai ter carnaval, não vai ter carnaval? Para você entrar na avenida amando a sua escola e com medo de estar naquele momento ali, para mim, amor pela metade. É dúvida. Entendeu? Pode ser um carnaval sem graça, porque está todo mundo na dúvida se está todo mundo bem, se ninguém vai ficar doente, ninguém vai se contaminar. Agora, se for para fazer um carnaval completo depois, é melhor que não tenha agora. Porque se fizer um carnaval frustrado, com todo mundo com medo, o outro vai estar todo mundo com mais medo ainda. Então é muito mais fácil você garantir a sua segurança lá na frente. Você perde meia hora e ganha 300 minutos para você curtir sua vida. Do que você fazer questão de meia hora e perder tudo. Tomara que a vacina apareça antes.
Pois é. Agora fala para a gente, Xande, como é ganhar o prêmio Estandarte de Ouro, conhecido como Oscar do Carnaval? Qual é o sentimento de receber esse estandarte?
Bom, para um cara que com 14 anos foi trabalhar num barracão, confeccionando carro alegórico, colando vidro, cortando mão, e chegar, porque o objetivo é, pô, já que eu não posso ir direto, eu vou começar pelo barracão até sair na quadra, conseguir chegar na quadra. Aí ganho o primeiro Samba Enredo em 2014. A escola quase campeã. E o único estandarte de ouro que o Salgueiro tem é do Saruê Baiana, de 1978. O Salgueiro ficou de 78 até 2014 sem ganhar um Samba Enredo, um estandarte de Samba Enredo. Eu, como um dos autores do samba, fui contemplado. E, para mim, já está tudo certo. Precisa eu ter 10. Eu tenho um, já está bom. Porque na hora que todo mundo contar as histórias dos estandartes, o meu samba está lá. E foi uma coisa muito interessante, que a minha prima tinha dificuldade de engravidar. Ela está no carro Abriala, nesse carro. Ela engravidou. Ela realizou o sonho de ser mãe e eu realizei o sonho de fazer um samba-enredo, de ter um samba-enredo cantado na avenida. Então, isso não tem preço. Verdade. Eu sou um cara muito feliz por isso.
Você é um compositor, você é um artista completo. Essa é a verdade, né? E conta pra gente um pouquinho sobre a sua... Sobre a sua nova carreira. Sobre a sua nova carreira. Vem lançamento novo por aí?
Eu vou lançar o primeiro DVD solo agora em setembro. O título do DVD é Xande de Pilares nos Braços do Povo.
Que título mais interessante, né? Bem sugestivo, né?
É, porque eu costumo dizer... Não existe melhor lugar nos braços do povo. Não existe melhor lugar que os braços do povo.
Com certeza.
Cultivo a minha raiz nos braços do povo. E por aí vai. E aí, nesse DVD eu tenho a minha mãe que canta comigo.
Não vai dizer que a sua avó vai cantar com você também, né?
Não, a minha avó... A live aqui. A minha avó, ainda não convenci, não, mas vou convencer.
Ai, vai ser. Aí você me convida.
Convido.
Você me convida, porque eu vou querer assistir. Minha avó você
tem que pegar ela distraída, porque se ela souber que está sendo gravada, ela não.
Ah, ela não vai fazer.
Minha avó, para você ter uma ideia. Minha avó é uma pessoa muito assim, ela é muito ligada às raízes dela. Eu chego na casa dela, as crianças chegam na porta para pedir autógrafo, ela joga água nas crianças. Uma vez eu cheguei cansado e eu acho que eu não ia conseguir dirigir do Santos Dumont até a minha casa. Mais próximo era o morro. Vou subir o morro. Morro que a teimosa não quer sair de jeito nenhum. Chega lá, minha avó fala assim, eu já falei para você... Largar a música. Aproveita, olha só. Aproveita que abriu vaga aqui na drogaria tal. Amanhã vai todo mundo lá para a fila. Eu perdi até o sono depois disso. Mas sabe o que é? A inocência da pessoa.
Mas é engraçado.
Então, se eu disser para ela que eu estou gravando ela não vai. Mas se eu falar assim... Vou cantar um samba aqui. Aí pega o violão. Aí. Como é que é? Leva meu samba. Entendeu? Aí ela começa a cantar. Aí ela canta e tal, bababá. Aí tem que esconder a câmera. Aí já era. Aí eu falei, agora peguei a sala distraída.
Depois que tiver gravado, não tem mais jeito, né?
Aí já era. Aí depois pega a voz dela, salva, faz uma base e bota a voz dela. Que ela cantou livremente, coloca dentro numa gravação e tá tudo certo.
Isso aí é com vocês e os grandes produtores que trabalham com vocês, né?
Grande compositora também.
Muito bem. Ela então, compõe, na verdade,
ela é evangélica, ela compõe os próprios louvores dela.
Ai, que coisa bacana! Isso é uma novidade, eu não sabia. Ela não encontrei isso na internet.
Ela compõe. Muito bem.
Então tá, Xande, nós estamos chegando ao fim de uma live, da nossa live. Nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os seus fãs e os seus admiradores, tanto do Brasil quanto aqui da Europa.
Vou deixar cantando. A vida é para quem sabe viver, procure aprender a arte, para quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente se perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, tô quem sabe a dor de uma derrota. E a dor, na hora certa, o bom Deus dará. Tá ligado? Mas quem tá com ele, nunca está ele. Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas o novo dia sempre vai raiar. Quando menos esperar, clareou. Oh, 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 oh. Clareou. Fé em Deus, perseverança, força de vontade, paciência, porque sem paciência não dá para chegar a lugar nenhum. Paciência, fé. E vamos em frente que a gente vai passar por isso.
É verdade. Bem, Xande, agradecemos por esse momento maravilhoso que passamos em sua companhia, tá? Beijos para você e para todo o pessoal de casa. Lembrando que temos encontro marcado no próximo sábado com uma live que traz como tema um olhar sobre a depressão na infância e na adolescência com a doutora Celina Manarino e o doutor Ricardo Claus. Até uma próxima. Beijo. Precisar de mim, tchau, tchau.
Só falar comigo. Estarei aqui.
Beijo. E grande. Eu, da mesma forma, vou enviar para você todas as informações a respeito da estátua do Manequim Pis, tá?
Tá.
Então tá bem.
Abraço.
Beijo, Xande. Muito obrigado.
Cuide, tchau, tchau. Quem te cuida aí. Bora para frente.
Bora.